o conto O Diamante do Tamanho do Ritz, 1922, ele, de Scott Fitzgerald, nesse início do curso de Terapias Somáticas 2. John Unger era de uma família muito renomada em Hades, uma cidadezinha às margens do rio Mississippi. Havia várias gerações. O pai de John conquistara o campeonato amador de golfe em muitas disputas entusiasmadas. A senhora Unger era conhecida do público ao privado, como se dizia por lá, por seus discursos políticos. E o jovem John Unger, que tinha acabado de fazer 16 anos, havia dançado todos os ritmos da moda de New York antes mesmo de tirar as calças curtas. Agora, por algum tempo, teria de ficar longe de casa. A veneração pela educação na Nova Inglaterra, que é a perdição de todos os lugares provincianos, privando-os anualmente dos jovens mais promissores, havia dominado seus pais. Tudo o que queriam era que ele fosse para o colégio St. Midas, perto de Boston, que é essa cidade que os senhores veem aí na imagem, Boston. Hades era pequena demais para um filho tão talentoso e querido. Vocês sabem o que é na mitologia grega o Hades? H-A-D-E-S? É aquele deus das mitologias menores, do inferno. É. E claro que não é mera coincidência que Scott Fitzgerald nomeia uma cidadezinha com esse nome aí no conto dele. Bem, em Hades, como sabe quem lá esteve, os nomes das escolas preparatórias e universidades mais elegantes significam muito pouco. Os moradores da cidade passaram tanto tempo afastados do mundo que, embora finjam estar atualizados em termos de moda, etiqueta e literatura, dependem em grande parte do que ouvem falar. E um evento considerado sofisticado em Hades seria, sem dúvida, classificado como talvez um pouco vulgar por uma princesa dos frigoríficos de Chicago. John Unger estava na véspera de sua partida. Bem, vamos ver o que está acontecendo aqui. Os pais desse John Unger são pessoas proeminentes nessa pequenina cidade chamada Hades, não é? Que é uma caricatura de uma época no qual pessoas tentam se empenhar a ser aquilo que provavelmente não são. E o Scott Fitzgerald, com humor agudo, nos lança as luzes sobre isso. E esses pais querem que o filho vá estudar numa escola muito melhor, lá às margens do rio Mississippi, perto de Boston. Muito bem. Observem como a nossa sociedade dos homens costuma alijar pessoas de suas corporeidades existenciais, de suas essências existenciais, como ela pinta os horizontes e borda as coisas de modo a confundir elementos que são fundamentais até aqui na história da humanidade, conforme a gente tem trabalhado e pesquisado, ok? Vejam, não, meu filho, não é por, você não vai ficar conosco porque você nos ama. Não vai ficar nessa cidadezinha pequena porque tem tudo a ver com você. Você vai estudar numa grande escola, você vai para uma grande cidade, para um grande centro e tudo mais. E ele, achando que é por aí as coisas, pega e está partindo para lá. Olhem agora os elementos emblemáticos que a mãe e o pai vão dar para esse filho na partida dele para o novo mundo. John Unger estava na véspera de sua partida. Com tolice maternal, a senhora Unger encheu suas malas de ternos de linho e ventiladores elétricos. E o senhor Unger presenteou o filho com uma carteira recheada de dinheiro. Vejam os barcos de navegação para o novo mundo. Lembre-se de que você sempre será bem-vindo aqui, disse o pai. Pode ter certeza, menino, que sempre estaremos à sua espera. Eu sei, respondeu John com a voz embargada. Não se esqueça de quem você é e de onde veio, prosseguiu o pai orgulhoso, e de que nada poderá prejudicá-lo. Você é um Ungar. Então, o velho e o jovem apertaram as mãos e John se afastou com lágrimas nos olhos. 10 minutos depois, ele havia ultrapassado os limites da cidadezinha e parou para olhar para trás pela última vez. O antiquado lema vitoriano sobre os portões da cidade lhe pareceu extremamente atraente. Seu pai havia tentado insistentemente mudar a inscrição para algo com um pouco mais de empolgação e entusiasmo, como Hades, a sua oportunidade, ou então uma simples placa de bem-vindos, instalada sobre um aperto de mãos vigoroso, contornados por lâmpadas elétricas. O Sr. Ungar considerava o velho lema um pouco deprimente, mas agora... Então John deu uma última olhada e virou o rosto resolutamente em direção ao seu destino. E quando ele se virou, as luzes de Hades, em contraste com o céu, pareceram cheias de uma beleza acolhedora e apaixonada. É assim que muitos abandonam os elementos de suas essências em vários âmbitos existenciais. Em filosofia clínica não é assim para todos e nem sempre, vocês já sabem disso. Para esse jovem assim, não é? O elemento de pontuação de uma sociedade dos homens faz com que então ele abandone as coisas da cidade, imagina as coisas dele, a vida dele, as campinas, as pessoas, o cheiro das coisas, tudo que vocês estudaram em terapias somáticas 1, para uma vida que, por conta de um status, de um desenvolvimento, poderia ter a ver com ele. Será que tem a ver com ele? Para não parecer aqui aquele velho discurso empolado de uma cidadezinha pequena, onde tudo é bom e bonito, e uma cidade grande onde tudo é horrível e feio, eu fiz esse contraponto que vocês verão agora. Assim como John está fazendo esse caminho, vamos ver Paul, um jovem que mora nesta bela cidade, cuja imagem vocês veem aí na fotografia 1, Boston. Olhem para a imagem. Estão vendo? O lindo rio que margeia, que passa pelo meio de toda essa bela cidade de Boston, ao norte dos Estados Unidos, meio norte, perto da região dos Grandes Lagos, lá em direção ao Canadá. Linda cidade. Pois, nesse belo rio, vive um jovem chamado Paul. Paul, desde pequeno, aprendeu a navegar nesses pequenos veleiros com o tio dele, já que ele não tinha pai. E ele aprendeu a amar essa cidade, esse povo, essa gente, esses parques, lindos parques de Boston, a caminhar pela pequena mata ciliar que acompanha todo esse rio. Ele sabe reconhecer a cidade onde ele está pela brisa, pelo jeito das pessoas, pela movimentação das marés nesse rio. Ele está profundamente plugado com as coisas e bem. Okay? Ele sabe dizer sim, ele sabe dizer não. Quando o emprego não tem a ver com ele, ele se afasta. Assim como quando uma pessoa tem a ver com ele, ele se aproxima. E aprendeu, não pelas regras sociais que servem como parâmetro, mas pela regra íntima da alma, do coração, as aproximações e os afastamentos com as coisas, ok? Que não são exatas. Então ele vive nessa linda cidade assim. Mas John, muitas décadas antes, porque isso é Boston de hoje, John não chegará muitas décadas antes nesta cidade da mesma forma. Vamos ver o que acontece aqui com o John. O colégio St. Midas ficava a meia hora de Boston, num automóvel Halls Pierce. A distância exata jamais será conhecida porque ninguém, exceto John Ungar, jamais chegara até lá de outra forma que não no Halls Pierce. E, provavelmente, ninguém mais chegará novamente. O Sr. Midas é um colégio preparatório masculino mais caro e exclusivo do mundo. Viram? Colégio mais caro, masculino mais caro e exclusivo do mundo. Façam aqui os contrastes conforme nós estudamos na primeira etapa deste curso, no semestre passado. Lembrem as luzes que nos atraem, as coisas que nos enganam na nossa sociedade, no mundo, que distraem as nossas corporeidades daquilo que de fato tem a ver conosco. Então você ama uma menina, ou ela é muito magra, ou ela é muito gorda, e aí você troca isso porque o padrão estético da sua época é uma outra moça, que é sinônimo de beleza. Outras vezes você gosta muito de uma atividade que você gosta, você aprendeu com seu avô a arte do artesanato, ou de trabalhar com ferros, com argila, mas você troca isso porque você precisa ser doutor, você tem que ter um curso universitário, você tem que ter um belo diploma na parede, você precisa ter uma boa remuneração. É assim que a nossa sociedade nos chama e nós aceitamos. Lembrem bem, ela não nos arrasta isso, mas ela nos convida diante de mentiras, chantagens, mas também de coisas verdadeiras, porque muito ela cumpre. E muitos se deixam levar. John foi estudar numa das escolas mais caras e exclusivas do mundo. Os primeiros 2 anos de John no internato transcorreram agradavelmente. Os pais de todos os garotos eram verdadeiros magnatas e John passava os verões como hóspede em elegantes estações de férias. Embora gostasse muito de todos os colegas que frequentava, seus pais lhe pareciam pouco interessantes e, com seu jeito juvenil, costumava se perguntar sobre a sua impressionante monotonia. Quando lhes dizia de onde vinha, eles perguntavam animadamente: "É muito quente por lá?" Ao que John exibia um sorriso amarelo e respondia: "É muito." Sua resposta seria mais empolgada, não fosse o fato de todos eles fazerem a mesma piada, na melhor das hipóteses variando com: "É lá e lá é quente o bastante para você?" O que ele detestava da mesma maneira. Vejam, começou a se envergonhar dos pais, do lugar de onde ele veio, ou seja, tudo aquilo que edificou a estrutura do pensamento dele. Não é? A vaquinha dando leite que ele via a vizinha colhendo. Uma cidade do interior, imagina, interior do Mississippi. Né? E hoje vocês sabem, tem uma das maiores universidades, centros tecnológicos do mundo, que é Massachusetts. Pois ele tinha vergonha agora, se irritava, escondia os próprios pais, a própria cidade e tudo. Quando esses fatores estão ligados a elementos de somaticidade, e neste caso estão, imaginem as rupturas internas que a pessoa começa a fazer. É assim que muitas pessoas, e lembrem, isso é filosofia clínica, ok? Assim como John começa a fazer esse movimento esquisito, muitos não fazem. Muitos anulam a identidade anterior e criam uma nova. Inclusive uma nova corporeidade. É uma coisa curiosa de se ver. Chegam a mudar a fisionomia. Você vê uma foto da pessoa 20 anos passados e você não reconhece. Você diz: "Mas isso aqui não pode ser você." Não pode. E a pessoa diz: "Mas era eu." São rupturas. Passem, por favor, ali para a página 2, onde diz no ícone lá embaixo, ir para a página 2. Agora vamos para o jovem Paul, que vive na nossa época, não na época do John. O jovem Paul, entre as coisas que ele mais gosta de sua linda cidade, linda para ele Boston, é caminhar. E um lugar por onde ele sempre passa e sempre se encanta é por essa linda igreja da cidade de Boston. Ela é belíssima. Olhem a construção dela. E aqui a foto não faz justiça a essa igreja, viu, pessoal? Ela, depois vocês dão um Google para verem melhor. Ela é uma verdadeira basílica, ela é belíssima. histórica, ela tem várias naves, os conjuntos dela, ela é belíssima essa catedral, essa igreja. E o jovem Paul costuma sentar aí no escadario, muitas vezes ele vai com a namoradinha dele, eles ficam sentados, respirando o ar muito puro da cidade, da bela cidade onde ele vive, e ele gosta muito de ficar aí embaixo dessa, da ogiva central da igreja, sobretudo quando batem os sinos. É um dos momentos em que ele se sente profundamente vivo e bem, aí nessa construção. E ele, quando fecha os olhos, ele pode descrever cada pormenor que vocês estão vendo ali, ó. Os arcos, o escadario, a abóbada, as naves, ele conhece profundamente. Ele está profundamente vivo e dentro dos elementos dele. Quando o sacerdote da igreja se aproxima e o cumprimenta, ele costuma cumprimentar de volta e dizer que hoje ele vai caminhar pelo parque, que hoje ele não tem vontade de ir à celebração que haverá lá dentro. Para ele não é difícil dizer não quero, não vou, outro dia talvez. Ele não diz isso no sentido de afrontar, agradar, desagradar alguém. Ele diz isso porque isso está plugado no sistema nervoso dele. Ele é assim e ele passa isso para as pessoas. Essa veracidade, essa integridade de alma e de ser. Ele é assim. A corporeidade dele vive no intelecto, o intelecto vive na corporeidade. Muito diferente do que o jovem John aqui está vivendo décadas antes, num forte fator dissociativo. Estão vendo? Vamos voltar então para o John, 1922, vamos ver o que está se passando com ele, lá naquela Boston de antes. E ele diz, na metade de seu segundo ano na escola, um garoto quieto e bonito, chamado Pierce Washington, tinha entrado para a classe de John. O novato era agradável e educado e vestia-se extremamente bem, mesmo para os padrões de Midas, que era alto. Por algum motivo, porém, ele se mantinha distante dos outros colegas. A única pessoa com quem tinha alguma intimidade era John Unger, mas, mesmo com John, era absolutamente reservado a respeito de sua casa e de sua família. Que ele era rico, ora, nem precisava dizer, pois todos ali eram. Mas além de algumas poucas deduções como esta, John sabia muito pouco sobre o amigo. De modo que sua curiosidade se viu diante de um banquete, quando Pierce o convidou para passar o verão em sua casa, no oeste. Sem hesitar, aceitou o convite. Foi apenas quando os dois estavam no trem, que Pierce se tornou pela primeira vez bastante comunicativo. Um dia, enquanto almoçavam no vagão restaurante e discutiam as imperfeições de caráter de vários dos garotos da escola, Pierce mudou o tom de voz repentinamente e fez uma observação abrupta. Quero chamar a atenção dos senhores. Eles estavam indo então de trem para o oeste, né? Em direção à Califórnia, aquelas bandas de lá. E esse jovem, eles olham o assunto deles, discutiam as imperfeições de caráter de vários dos garotos da escola. Enquanto isso, vamos avançar algumas décadas, e eu quero mostrar a vocês o que... Vamos para a página 3, por favor, o pessoal que está acompanhando em casa. Isso, página 3. Olhem aqui. O mercado... O Quincy Market, esse é um mercado mais famoso de toda a região lá. Não só apenas de Boston, mas de toda a região. Ele é histórico, sabe? Aí dentro, ao redor dele também, eles mostram pequenos quiosques, tendas e tudo. Ele é muito, muito... Ele foi construído no século passado, 19, retrasado. E é muito... É um ponto de referência da cidade de Boston, tá? O Queen's Market. E o jovem Paul costuma sempre passar aí, sobretudo quando tem as feirinhas regionais, que ao redor dele se enchem de tendas e tudo mais, ele gosta muito. Aí a música, a tecelões expondo suas peças, aqueles pequenos teatros Mambembe que percorrem a região, ele gosta muito. Nesses dias ele senta e ele
toma com a namorada dele
um pequeno chá que eles trouxeram dos índios lá da região dos Grandes Lagos Canadenses, que é ali perto, do outro lado, e costuma observar o movimento, e ele adora. É um dos melhores momentos para o jovem Paul fazer isso. Ele fica profundamente vivo, profundamente bem. Ele e a namorada dele gostam muito, sabe do que eles gostam? De ver a variedade das pessoas. Porque alguns vêm da região dos lagos, então eles trazem produtos diferentes, se vestem de maneiras diferentes. Eles ficam extasiados. Às vezes eles se aproximam dessas pessoas, conversam, fazem amizades. Já viajaram, inclusive, para a região ali dos lagos, no Canadá, para conhecer essas famílias, alguns vêm visitá-los. Paul é uma pessoa aberta para a vida e para o mundo. As pessoas que se aproximam e interagem com ele sentem isso na alma, no coração dele. Ele é assim. E ele é naturalmente assim. Ele não precisa se fazer assim. É muito raro você ver o Paul comentando sobre imperfeições dos outros ou fazendo qualquer tipo de coisa que lembre uma fofoca ou algo dessa natureza. Isso quase não existe na alma dele. E quando surge, surge na forma de um comentário crítico, tipo como quem faz uma observação para auxiliar alguém.
Voltando agora, algumas décadas antes, para o outro jovem, que é o jovem John, que está com seu amigo Percy, um jovem que entrou na escola dos muito ricos e que era muito reservado até convidá-lo a pegar em um trem em direção ao oeste, Califórnia. E durante o trajeto ele se solta e começa a conversar com um amigo. E aí diz algo surpreendente para o amigo. O meu pai, disse, é de longe o homem mais rico do mundo.
Ah, respondeu John educadamente, não conseguiu pensar em nenhuma outra resposta a uma tal confidência. Pensou em dizer, isso é muito bom, mas pareceu vazio, e estava prestes a dizer, de verdade? Mas se conteve, pois pareceria que ele estava questionando a afirmação de Percy. E uma declaração tão impressionante como esta não poderia sequer ser questionada. De longe, o mais rico, repetiu Percy. Eu li no World Almanac, começou John, que havia um homem nos Estados Unidos com uma renda de 5 milhões por ano e 4 com rendas de mais de 3 milhões por ano. E o outro interrompeu. Ah, isso não é nada. A boca de Percy era uma meia lua de desdém. Capitalistas de meia tigela, peixes miúdos das finanças, pequenos comerciantes e agiotas. Meu pai poderia comprá-los sem nem se dar conta disso. Mas como ele... Percy continuou. Por que não botaram a renda dele? Porque ele não paga imposto. Paga um pouco, mas não sobre a renda verdadeira. Ele deve ser muito rico, disse John simplesmente. Fico contente. Gosto de pessoas muito ricas. Quanto mais rico é um sujeito, mais eu gosto dele, disse. Seu rosto sombrio exibia uma expressão de franqueza apaixonada. Visitei os Schnitzler Murphy na Páscoa. Vivian Schnitzler Murphy tem rubis do tamanho de ovos de galinha e safiras que parecem globos com luz dentro. Eu adoro pedras preciosas, concordou Percy entusiasmado. Claro que eu não gostaria que ninguém na escola soubesse, mas eu mesmo tenho uma bela coleção. Eu costumava colecionar pedras preciosas em vez de selos. E diamantes, continuou John entusiasmado. Os Schnitzler Murphy tinham diamantes do tamanho de nozes. Isso não é nada. Percy havia se inclinado para frente e diminuído o tom de voz até um pequeno sussurro. Isso não é nada mesmo. O meu pai tem um diamante maior que o Hotel Ritz-Carlton. Daí o título que foi dado à crônica aqui. Bem, Observem, gente. Observem bem as pontuações de discurso. O jovem John, olha o que ele passa a adorar, olha o que ele passa a cultuar. Não é o sorriso nos lábios de uma criança, não é o pôr do sol, não é o canto de um passarinho, não é sequer o sopro de uma flauta, o aroma dos cabelos de uma criança, da esposa, não é um poema, não é algo que toque a alma de fato, mas é um embuste existencial, fabricado pela indústria dos homens, para escambo, para troca de mercadorias, e que, travestido em beleza, influencia e mascara a vida para jovens como John, que não sabe que ao cultivar e se alimentar disso, paga como preço o vazio da alma. Será sempre assim, professor? Não, não será sempre assim. Algumas pessoas precisam disso de fato, como elemento existencial, e muitos, que jamais de fato vão entender e compreender o alcance dessas coisas, se intoxicam até que a alma vazia morra. Vamos passar ali para a parte 4, cliquem lá no site, por favor, os que estão acompanhando em casa. Quando chega o inverno em Boston, muitas décadas depois dessa crônica que estamos lendo, de Scott Fitzgerald, olhem o inverno. Olhem o belo inverno de Boston chegando. As árvores perdem todas suas folhas, o céu azul, com o sol muito macio, não é como em alguns lugares ao norte da Europa que o sol desaparece e some e só voltará 6 meses depois. Aqui ele continua durante o inverno. Mas olha a delicadeza do céu, olha a delicadeza do azul, a suavidade do azul que resplandece nos prédios, tornando a própria neve um pouco azulada, pois esse é um dos momentos que Paul mais gosta da cidade dele, caminhar com seu roupão, com seu grande casaco. Ele caminha com suas botas, ouvindo um jazz que sopra de algum pub na cidade, e ele caminha querendo muito tomar um café cremoso antes de ir para a universidade, onde ele cursa letras. E letras ele adora, era o sonho dele. Ele tinha média para passar em qualquer coisa, inclusive passar no MIT, que é aí perto, Massachusetts, mas ele escolheu uma pequena faculdade na qual velhos professores lecionam letras. E ele se encantou com isso e preferiu fazer essa faculdade, que aliás é paga e ele não tem rendas. Ele trabalha para poder pagar, custear esse estudo dele, nessa pequena escola que só recentemente se tornou uma faculdade. Mas ele adora ouvir esses velhos professores ensinando poetas norte-americanos, como Walt Whitman, e fazem teatros dos poemas, encenam os poemas. E ele fica particularmente inspirado, o Paul, caminhando bem por essa avenida que vocês têm aí, ele contorna aquele grande relógio que vocês veem ali, em direção à pequena escola dele. E ele sente na alma dele uma profunda gratidão, uma profunda paz. Cada dia que ele acorda, ele não precisa pensar, o que eu vou fazer para me inspirar? O sol acordar e abrir os olhos já é a inspiração dele, já basta. Retornando para o texto de Scott Fitzgerald, em contraposição, voltamos à vida de John, que cada vez mais se afasta dele mesmo, cada vez mais se afasta das coisas que de fato têm a ver com ele, e cada vez caminha para os grandes sintomas de nossa época: ansiedade, angústia, às vezes medo, falta de perspectiva, o que eu vou fazer? Assim que quebrar o negócio de John, ele pensa em suicídio. Paul jamais poderia sequer se aproximar de coisas assim, porque ele nem considera que algo possa quebrar ou ser demolido. As coisas surgem, brotam, renascem, tal qual as flores e as estações do ano. Na crônica de Scott Fitzgerald, ele fala: em Montana, estava indo para Montana, o sol se punha entre duas montanhas. A uma imensa distância, abaixo do céu, o vilarejo de Fish espreitava, pequeno, triste e esquecido. Diziam que havia 12 homens no vilarejo de Fish. 12 almas melancólicas e inexplicáveis, que sugavam um leite aguado da pedra, quase que literalmente nua, sobre a qual uma força populacional misteriosa os havia gerado. Eles haviam se tornado uma raça à parte. Esses 12 homens de Fish, como algumas espécies desenvolvidas por um capricho primitivo da natureza, que, pensando bem, os havia abandonado à luta e ao extermínio, de ferida negro-azulada, à distância arrastava-se uma longa fila de luzes que se moviam sobre a desolação da terra, e os 12 homens de Fish se reuniam como fantasmas na estação para assistir à passagem do trem das 7 horas, o Expresso de Chicago. Mais ou menos 6 vezes por ano, o Expresso, através de alguma jurisdição inconcebível, parava no vilarejo de Fish. Quando isso ocorria, uma ou mais criaturas desembarcavam, entravam numa charrete que sempre aparecia do anoitecer e partia da cidade do ferino pôr do sol, do ferido pôr do sol. A observação desse fenômeno, sem propósito e absurdo, se tornara um tipo de culto entre os homens de Fish. Observar era tudo. Não restava neles nenhuma das qualidades vitais da ilusão que os faria questionar ou especular o contrário. Uma religião poderia ter se desenvolvido em torno dessas visitas misteriosas. Mas os homens de Fish estavam, além de todas as religiões, sem nem mesmo os dogmas mais rasos e bárbaros, inclusive do cristianismo, conseguiriam vingar naquela rocha estéril. Acompanhe, porque vocês vão ver como é que ele encaixa isso na história. De modo que não havia altar, nem padre, nem sacrifício. Apenas todas as noites, às 7, a silenciosa reunião na estação, numa congregação que erguia uma oração de espanto, mortiço e anêmico. Que coisa, não? Conseguiram ver esse lugar que ele descreve? Uma aldeiazinha pequenininha, 12 trabalhadores e tudo mais. Pois vamos ver agora como é que...
Eles observavam o que aí?
Nada, passar do trem que vinha de Chicago, era a única distração que eles tinham, o Expresso. Numa noite de junho, o grande guarda-freios, a quem, tivessem eles endeusado alguém, poderiam muito bem ter escolhido como seu protagonista celestial, ordenara que o trem das 7 horas deixasse a sua carga humana ou inumana em Fish. 2 minutos depois das 7, Pierce Washington e John Unger desembarcavam. Passaram, apressados pelos olhos enfeitiçados dos 12 homens de Fish, entraram numa charrete que obviamente surgira do nada e partiram. Depois de meia hora, quando o crepúsculo havia se coagulado em escuridão, o negro silencioso que conduzia a charrete saudou um corpo opaco em algum ponto à frente deles, na penumbra. Em resposta ao seu grito, virou-se para eles um disco luminoso que os observou como um olho maligno, saído da noite insondável. Conforme se aproximavam, John viu que era o farol traseiro de um imenso automóvel, maior e mais magnífico do que qualquer outro que ele jamais tivesse visto. O corpo do veículo era feito de um metal resplandecente mais valioso do que o níquel e mais leve do que a prata, e os cubos das rodas eram cravejados com formas geométricas, iridescentes, verdes e amarelas. John não ousou adivinhar se eram vidro ou pedras preciosas. 2 negros, vestindo uniformes esplêndidos, como os que se vê em retratos de cortejos reais em Londres, ficaram parados em posição de sentido ao lado do carro, enquanto os dois jovens desciam da charrete e eram cumprimentados em alguma língua que o convidado não conseguiu compreender, mas que parecia ser uma forma extrema do dialeto negro sulista. Vejam o que Scott Fitzgerald nos mostra nesse breve relato da vida do amigo do John e para onde John estava se dirigindo. Uma sociedade na qual pessoas viram coisas, vidas se esfumaçam em falta de significado, em solidão, em perplexidade. Comparem essa descrição que ele acaba de fazer com o que muitas e muitas pessoas sentem quando abrem mão de suas corporeidades, quando abrem mão da essência de seus intelectos, de seus modos de ser no mundo. O que sobra a essas pessoas? E comparem, vamos por favor agora para a imagem 5. Ir para a página 5, imagem 5, aqui. Enquanto isso, ou muitas décadas depois, mais ou menos em 2015, que é o nosso tempo, sai da escola dele muito emocionado por mais um dia no qual um dos mais antigos professores recitou vários poemas de Whitman, contextualizando aqueles poemas no qual Whitman fala, em Folhas de Relvas, sobre os homens, as mulheres de sua época. E enquanto Paul caminha por essa trilha, que é a trilha do parque, indo para a casa dele, ele vai muito emocionado. O frio, ele ouve um vento suave, de alguns desses galhos caem flocos de neve no chão. E o efeito é surpreendente, é como se, assim como as folhas voam das árvores no outono, no inverno flocos de neve voam dos galhos. São as folhas do inverno. E ao pensar isso, Paul se emociona muito. Ele já tem um poema para fazer. As folhas do inverno, que são os flocos de neve. Passem, por favor, a página de novo, onde diz ali ir para a página 6. Eis que chega a primavera, dois meses depois. E aqui vocês estão vendo parte do mesmo parque, só que agora na primavera. Este é o parque mais antigo de toda a cidade de Boston, que vocês estão vendo aí. Vejam aquela escultura ali, ela é famosa, sabe? Aquela estátua ali, o soldado a cavalo. E esse é um dos parques mais antigos de toda a região e de Boston é o mais antigo. Observem as flores, observem que onde havia neve, onde não havia grama, olhem o que há agora. Estão vendo? Todo o parque ele é florido, todo ele é arborizado, com muito verde. E Paul, quando passa em cada estação por esse parque, ele tem a impressão de que não apenas a... Ele tem a impressão que está na mesma cidade, mas ele se sente agradecido porque ele nota que assim como uma pessoa tem o humor do dia, da manhã, da noite, a cidade dele o acompanha nessas coisas. E ele acha muito bonito como a vida se renova, se faz, ele tira muitas lições daí. Vamos, por favor, para a página número 8, 7, cliquem ali. Aí vocês podem ver o jovem Paul com sua namorada, num desses dias de primavera. Aqui ele está desembrulhando um lanche para ela, um desses lanches naturalistas. Eles gostam muito de pão com gergelim, coisas naturais, eles gostam muito. É intervalo do trabalho dela e ele também está em intervalo, foi visitá-la e eles gostam muito de jantar, de fazer os lanches deles aí nesse parque. Alguns esquilinhos se aproximam e eles dão os farelos do pão integral para os esquilinhos. Para eles é gratificante, sobretudo em dias assim macios que tem sol. Cliquem, por favor, na página 8. Ir para a página 8. Eis a bicicleta de Paul. Essa bicicleta aí tem quase mais ou menos uns 50 anos. Foi do avô dele, o do avô passou para o tio dele e do tio dele passou para ele, Paul. E ele, ainda que vocês pensem, nossa, mas está toda enferrujada e alquebrada, não, ela funciona direitinho. Ela tem um dínamo, daqueles velhos dínamos, lembram como é que é? Que você pedala e vai alimentando a luzinha, só que a luzinha fica como um pisca-pisca, ela já é muito fraca. E ali atrás tem algumas gramíneas que o Paul ele vende na cidade, é parte também das funções dele, e a casa dele. Ele tem um pequeno cercado, ele cultiva hortaliças, leguminosas e outras coisas. Fim da ilustração, fim dos elementos comparativos, vou fechar aqui o site. E agora, vou caminhar aqui em direção ao pessoal. Eu vou desligar aqui o gravador nessa parte da nossa aula.